Boa noite. É uma noite muito especial para mim porque, enfim, eu tô muito quebrantado hoje, muito mesmo. Tô sentindo muita presença de Deus. E como o Léo disse, eu amo adolescente. Eu lidero um movimento chamado Céu na Terra. Quantos já ouviram falar no Céu na Terra? Alguém aqui nunca ouviu, você nunca viu, nem nunca ouviu nem nada do Céu na Terra? Duas, três, quatro. Estenda suas mãos para essas pessoas. Ah, brincadeira. E eu lidero esse movimento tem 2 anos e 7 meses. E na sua grande maioria das pessoas que frequentam são adolescentes. E eu amo, eu falo assim como se eu fosse muito velho, né? Eu tenho 20 anos. Quantos aqui tem menos de 18? Quase todos, enfim. Menos de 16. De 14. Menos de 14. Ah, legal. Quantos trouxeram a Bíblia? Pega a Bíblia aí, abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Olha o que está escrito aí. Pois sabemos que todas as coisas cooperam ou trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Novamente, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Diga assim, todas as coisas. Diga todas as coisas. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, todas as coisas. Diga assim, ei, se liga aí. Diga, se liga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aqui, agora presta atenção. Eu vou dar uma introdução e eu vou entrar na palavra. Eu quero honrar a proposta do culto, 180 graus, e a proposta é que a partir de hoje, a partir desse culto, a partir dessa noite, a sua vida dê um giro. Quantos aqui precisam que em alguma área da sua vida algo gire, algo mude? Quantos? Ok. Para você compreender o que Deus pode fazer na sua vida, os 180 graus que Ele pode fazer, existe um homem na Bíblia que você pode, se você estudar, se você ler, e hoje a gente vai ler um pouco sobre ele, você vai identificar o tamanho e a proporção do poder de Deus e o que ele pode fazer com você. E esse cara se chama Pedro. Quantos aqui conhecem a história de Pedro de uma forma mínima ou grande? Quantos ouviram falar em Pedro? Ok, presta atenção. Deus, ele tinha se calado ao povo. Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o seu povo, porque quando ele olha para a terra, isso tem mais de 2000 anos atrás, ele procurou um homem que se colocasse na brecha, e ele não encontrou nenhum, Ezequiel 22:30. Agora, que homem foi esse que Deus procurou nesse tempo, de 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, 2400 anos atrás? Foi um intercessor, diga intercessor. Isaías 59:16 diz, busquei dentre eles um intercessor, mas não encontrei nenhum. Deus, ele está virado com a terra. Deus está virado com o mundo. E talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Talvez você nunca ouviu essa expressão, ira de Deus. Ainda mais na nossa geração. Mas eu preciso falar sobre a ira de Deus. Porque se eu não falar da ira de Deus, eu falar do amor de Deus, vai ser bom. Agora, se eu falar da ira e eu falar do amor logo depois, vai ser bom vezes dois. Deus está virado comigo e com você. Deus está virado com toda a humanidade. Aí você diz, Deus está virado com Stalin, com Hitler. Deus está virado com Stalin, Hitler, Billy Graham, John Wesley. Deus está virado com toda a humanidade, comigo e com você. Por quê? Porque nenhum homem havia ainda sido justificado, porque a justiça não tinha sido manifesta. Diga assim, Deus é amor. Quantos concordam comigo que Deus é amor? Agora, eu não posso dizer que Deus é somente amor. Deus é justo. Ok? Diga, Deus é amor, mas Deus é justo. Amém? Deus é amor, mas Deus é justo. E Ele precisava ser justo. Naquele tempo Ele está virado. Você lê a Bíblia, você vai identificar isso. Então, como viria o sinal da sua justiça? Ira. Deus, há 2.400 anos atrás, Ele olha para o mundo, Ele está irado. Ele olha para mim e para você, Ele está irado. Ele no seu trono de glória, Ele olha para mim e para você e Ele diz assim, Ele pensa assim. Eu estou irado. Eles pecam. Eles estão errando, eles estão vacilando. Já tem um tempo. Desde Adão, eles só vacilam comigo. Eu estou irado. Mas eu amo tanto. Eu amo tanto essa galera lá da Central. Eu amo tanto essa galera do Vox. Eu amo tanto essa galera da igreja de Minas Gerais. Que eu prefiro morrer por eles do que viver sem eles. Deus no seu trono de glória, Ele tinha duas opções. Ou Ele joga sua ira em todos nós, ou Ele joga sua ira em uma parte de si mesmo. A Bíblia diz em Isaías que a mão direita de Deus era a que trazia justiça. Ao invés de Deus pegar a mão direita dele e liberar o fogo consumidor sobre mim e você, Ele pega a sua mão direita. E João capítulo 1, versículo 1 a 5 se cumpre. E o Verbo se fez carne. Yeshua HaMashiach é gerado. Na verdade, Yahvé se faz Yeshua HaMashiach. Como assim? Deus se torna carne. Se torna Jesus Cristo. E Deus no seu trono, Ele envia Jesus como sinal de justiça. Como viria a justiça? Fogo consumidor. Como veio? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio ao mundo. Ele está andando aqui na terra. Com 30 anos Ele começa o seu ministério. Ele começa a levantar alguns discípulos. Ele vem como sinal de justiça. Por isso que a Bíblia diz em Romanos, todos aqueles que creem na justiça, quem é a justiça? Jesus. São justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A graça se manifesta na sua vida e a partir disso você é salvo. Romanos. Billy Graham só pregava isso. Quantos ouviram falar em Billy Graham? Jesus com 30 anos, Ele começa o ministério, Ele começa a olhar para alguns homens. Aqui eu entro em Pedro. Eu dei só uma introdução e eu vou fechar com essa introdução. Jesus está andando na terra, ele precisa escolher alguns homens. E Ele levanta 12, diga 12. Dentre esses 12, Judas, Mateus, João e Pedro, diga Pedro. Jesus está andando e Ele olha para Pedro. E Pedro está pescando, diga pescando. Diga Pedro, estava no mar, pescando. Jesus está andando, Ele encontra Pedro e Ele grita, ei Pedro! Pedro, você é um homem simples. E eu quero te tornar um grande homem. Largue tudo, largue as redes, siga-me, e eu te tornarei pescador de homens. Então Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus, e ali eles começam um relacionamento de discipulado, de ensino. Jesus está andando com Pedro e outros discípulos. Depois de um ano de Jesus andando com Pedro, e nesse ano aconteceu, por exemplo, Mateus 6, Mateus 7, sermão do monte, bem-aventuranças. Jesus leva os caras ali para o monte, e Ele começa a ensinar o seu sermão, Ele começa a ensinar as bem-aventuranças, e é ali que Jesus fala, não ore como os hipócritas, não jejue como os hipócritas, não faça isso, não faça aquilo, bem-aventurados são, quando já viram Mateus 6, Mateus 7, e ali acontece isso, logo após isso, nesse primeiro ano de relacionamento, de andar com Jesus, de Pedro andar com Jesus, acontece também o primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre? Quando Jesus desce do monte, Mateus 6, 7, Ele já opera um milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Curar um leproso. Na verdade, o primeiro milagre não. A primeira cura. O primeiro ser a ser curado por Jesus foi um leproso. Jesus cura um leproso. Quem está ali? Pedro. Pedro estava no momento em que, nesse um ano, mortos ressuscitaram. Leprosos foram curados. coxos andaram, cegos enxergaram. Pedro estava com Jesus. Quando dá um ano, e você só vai identificar isso se você estudar a história, mas um ano e dois meses de Pedro andando com Jesus, você vai ver João capítulo 6 acontecendo. O que acontece em João capítulo 6? Jesus, ele se depara com uma multidão. E essa multidão está buscando Jesus pelos sinais, curas e prodígios. Trazendo para os dias de hoje, nada mais, nada menos do que essa multidão estava buscando Jesus por aquilo que Jesus poderia dar e não por aquilo que ele era. Então Jesus, ele olha para a multidão e Pedro está lá, todos os discípulos, e ele grita: ei, não me busquem pelo pão perecível, me busquem pelo pão imperecível. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, não me busquem pelo que eu posso dar, me busquem pelo que eu sou. Não me busquem pelo que eu dou, pão perecível. Não me busquem pelo pão perecível, pelo que eu posso dar, mas me busquem pelo pão imperecível. O que era o pão imperecível? Ele mesmo, o pão da vida, o pão que desceu do céu para alimentar uma multidão faminta por ele, pela eternidade. E então os discípulos, nesse momento, eles olham para Jesus e eles dizem assim: Jesus, duro é o seu discurso, não conseguimos suportar a sua palavra. Jesus vira para os 12 discípulos e ele diz bem assim: muitos já me abandonaram. A multidão me abandonou logo depois desse discurso. Vocês vão continuar comigo ou não? Porque eu estou indo para a cruz, eu preciso ir. Vocês vão ou ficam? Se levanta o homem para responder a pergunta. Quem? Diga Pedro. Pedro se levanta e ele diz: Jesus, calma, a parada é o seguinte, suas palavras são duras, a gente é confrontado com suas palavras, só que é o seguinte, elas nos trazem vida, não temos para onde ir, porque só tu tens palavra de vida eterna. Parafraseando, Jesus, o livro de Buda é legal, é interessante, o livro de Kardec é interessante o que esses homens, o que Gandhi falou, é interessante, mas não nos confrontam e por não confrontar não nos geram vida. Só você Jesus, só você tens palavras de vida eterna. Logo após isso, Jesus continua o seu percurso com os discípulos. Aí você pula para João capítulo 13. O que acontece em João capítulo 13? Aí já é 2 anos dos discípulos andando com Jesus e de Pedro andando com Jesus. Pedro já viu de tudo acontecer. Chega em João capítulo 13. Jesus reúne todos os discípulos e ele diz bem assim: ei, um de vós irá me trair. Um de vocês irá me trair. A Bíblia diz que uns começam a olhar para os outros. E eles começam a questionar: será que aquele, será que aquele, será que aquele? A Bíblia diz então assim, que Jesus pega o pão e molha, e logo após isso ele entrega Judas. Quando ele entrega Judas, o espírito satânico toma a vida de Judas. E a partir disso, todos descobrem que Judas iria negar Jesus, iria trair Jesus. Onde aconteceu esse discurso de João capítulo 13? Foi logo após uma ceia, diga ceia. Onde aconteceu essa ceia? Na casa de João Marcos. Casa de João Marcos era o lugar onde acontecia todas as ceias de Jesus. Quando todos vão embora, Jesus chama Pedro e ele diz bem assim: Pedro, eu sei que a gente está andando aí já tem 2 anos. Eu sei que você já vai ali na Central já tem 2 anos. Eu sei que você participa do Vox. Eu sei. Eu já te enviei inclusive como 70 para pregar. Eu sei. Eu sei que foi você que disse que não teria como me abandonar, eu sei. Eu sei que você participou daquela conferência, eu sei que você foi naquele acampamento, eu sei. Mas a parada é o seguinte, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Pedro, como assim? Não tem como. Eu colo contigo já tem 2 anos. Como é que eu vou negar você? Você vai me negar antes que o galo cante. Jesus, você não está entendendo. Eu vi o morto ressuscitar. Eu estava no dia de Lázaro. Eu estava no dia da perna crescendo. Eu estava na conferência. Eu estava lá. Eu estava naquele. Três vezes, Pedro. Antes que o galo cante. Você vai me negar. Se coloque no lugar de Pedro. Eu não sei você, mas eu não ia ficar bem com essa notícia. Passa um, dois, três meses, quatro, cinco, passa alguns meses. Jesus está no Getsêmani. E ele é capturado pelos romanos. Pedro, ele saca uma espada quando capturam Jesus. E ele corta a orelha do soldado que pegou Jesus pelas mãos e pelos braços. Quem era esse soldado? Malcom. A orelha de Malcom cai no chão. Jesus, ele pega a orelha e costura, literalmente, com um ato divino, a orelha daquele cara. Ele olha para Pedro e diz: não é assim que se faz. Antes disso, quando Jesus está indo para a cruz, meses antes, dias antes, Jesus, ele diz-me assim: eu estou indo para a cruz. Pedro, ele diz: ei, você é louco? Pirou? Tu é maluco? Como tu vai para a cruz pelos pecadores? Está lá no livro de João, no livro de Lucas também. Você é louco? Claro que ele não falou louco, né? Porque aqui é na nossa linguagem. Você é maluco? Eu sou de Brasília, não sei se vocês... Você é louco? Como é que você vai morrer por eles? Pirou? O que, que a Bíblia diz? Pedro está atrás de Jesus. A Bíblia diz: Jesus olha... Olha o que Jesus faz. Essa parte. Vem cá, você. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, eu vou fazer aqui. Vem. Ó, eu vou falar que eu tô. Fica atrás de mim. Eu vou falar que eu vou negar. Ou que eu vou morrer por eles na cruz. Você vai falar: você é louco, Jesus? Demorou? Vai, a gente tá andando. Vamos. Ó, tô tentando ser um bom ator, viu? Vai indo. Tá? A partir de agora é o teatro. Tudo que eu fizer é do teatro. Demorou? Então vamos, ó. Eu vou para a cruz. Tem que dar o microfone para ele. Tá, você vai gritar então. Aí, vai, 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 vai. Aí, vamos. Vamos ressuscitar aquele cara ali?
Você é maluco, gente?
Não, calma.
Eu me perdi.
Vai, 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 vai. Olha lá. Você torce para que time?
Cruzeiro.
Ixi. Eu não sei o que é pior, Atlético ou Cruzeiro, porque eu sou corintiano. Tá jogando agora, vai ganhar. Vai começar agora. 7:30, vamos. Espera, viu? Espera. Tô indo pra cruz daqui a alguns meses e eu vou morrer por toda a humanidade.
Você é maluco, Jesus?
Olha o que Jesus faz, ó. Ó, cuidado, viu? Você sabe o que ele vai falar? Já leu essa passagem? Não? Já? Então cuidado, vê o que eu vou falar aqui, ó. Alguém já leu essa passagem? Sabe o que eu vou falar, né? Para trás de mim, Satanás. Senta aí. Pedro foi esse cara também. Passa alguns dias, Getsêmani. Outros dias, Jesus está indo para a cruz. Somente um discípulo foi com Jesus para a cruz. Quem? João, diga João. Quando Jesus está sendo crucificado, Jesus, ele está, sabe, no auge da sua dor. Se você pegar, se você escrever médicos de Harvard, vírgula, Jesus, no Google, você vai puxar algumas matérias que saíram de médicos de Harvard que estudaram a morte de Jesus, identificaram, e muitos ateus, inclusive, ateus na crença de Deus, mas creem em Jesus. E eles acreditam que a morte de Cristo, ou que Jesus Cristo foi o homem que mais sofreu em toda a história. Quando Jesus está no auge da sua dor, de braços abertos, ele está morrendo por toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para o alto, ele olha para o céu e ele diz assim: Pai, Pai, por que me abandonaste? Foi o primeiro momento na história que a Trindade perdeu a conexão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus Filho, de braços abertos, clamando por Deus Pai. Pai, Pai, por que me abandonaste? Deus Pai, foi o segundo momento que Deus se cala. O primeiro momento que Deus tinha se calado foi quando Ele estava irado com todos. Por que que Ele se calou para Jesus? Porque Jesus, na cruz, estava recebendo de Deus a ira infinita que era destinada a mim e a você, para que hoje você pudesse bater a mão no peito e dizer: Deus me ama e Ele é bom. João, por que Deus te ama tanto? Como entender o amor de Deus? Olhe para a cruz. Sabe por que muitas vezes a gente não se sente amado por Jesus? Porque a gente não tem no entendimento o que foi a morte dele. Se você estudar a morte de Jesus, você nunca mais vai abrir sua boca para dizer: eu não me sinto mais amado por Deus, nem por Cristo, nem... eu não me sinto. Jesus morre. Quando Jesus morre, no momento da crucificação, onde está Pedro? Perto, mas não junto. Um romano pega Pedro no momento da crucificação de Jesus. Se você der uma estudada básica, mas com calma, inclusive lendo alguns historiadores, quem quiser escrever, escreve esse nome aí: Flávio Josefo. É o primeiro historiador dos hebreus. Tem muita coisa boa para você tirar de lá. Enfim, é um livro desse tamanho. Eu estou lendo ele e está me ajudando muito. Pedro, ele estava vendo Jesus ser crucificado, mas ele não estava junto. Quando Pedro está vendo Jesus ser crucificado, um romano pega Pedro escondido. E ele diz assim: não é tu o cara que esteve com Cristo? Tu andou com Cristo? Tu estava lá no Vox? Tu estava lá naquele acampamento? Não é tu? Tu é aquele crente, né? Se coloca no lugar de Pedro. Imagina o Pedro na hora: meu Deus, não é possível. Não estive com Cristo. Pedro, não foi você que esteve lá com Lázaro no momento que ele foi ressuscitado com Cristo? Não fui eu. Pedro, você não andou com Jesus nesses 3 anos? Não andei. Quantos anos Pedro tinha andado com Jesus? Diga 3 anos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Diga 3 vezes. Jesus morre. Quando Jesus morre, Pedro, logo depois disso, ele é liberado pelo romano, porque ele nega que ele já andou com Cristo, ele nega que conhecia Jesus. O que é que ele vai fazer? Ele vai para a casa de João Marcos, e ele se tranca no quarto. Ele fica 3 dias lá. No primeiro dia, ele está trancado no quarto, sem comer. No primeiro dia, Jesus está na tumba, ele está morto. Os romanos vão lá e eles comemoram a morte de Cristo. No segundo dia, a morte de Cristo é comemorada pelos romanos. Yes, matamos o Cristo. Esse cara não era o filho de Deus. Matamos Jesus. Esse cara não era o filho de Deus. Ele, na verdade, era só um profeta, ele era só um filósofo. Mas no terceiro dia, diga no terceiro dia. Diga terceiro dia. Marta e Maria saem da casa de João Marcos. Onde é a casa de João Marcos? Onde Pedro descobriu que iria negá-lo por 3 vezes. Pedro está trancado no quarto sem comer. A atitude de Pedro aqui para mim é paralela e é igual à atitude de Adão ao pecar. Você se lembra de Adão? Quando Adão peca, o que que Adão faz? O que que Pedro fez quando ele negou? Mas ele se esconde no quarto. E quarto hoje é conhecido e sempre foi como lugar onde pensamos muito no suicídio, na depressão, na ansiedade, no pânico. Pedro está trancado nesse quarto, se condenando pelo pecado. Mas no terceiro dia, Marta e Maria vão na tumba, encontram a tumba vazia, o sepulcro aberto e vazio. E elas voltam para a casa de João Marcos gritando: Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não era só um profeta e não era só um filósofo. Ele não era como Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram bons homens, mas estão enterrados. Jesus Cristo venceu a morte. Era sim o próprio Deus encarnado na terra, como um sinal de justiça para toda a humanidade, para que todos aqueles que nele crescem recebessem como herança o direito de serem chamados filhos de Deus. Elas voltam gritando para a casa de João Marcos. Elas batem na porta de João Marcos e elas gritam: Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo está vivo. Quem escuta? Pedro. Pedro então escutando, eu imagino Pedro pensando: eu posso ter mais um encontro com Ele? Eu posso dizer para Ele que eu o amo? Eu posso dizer que eu estou arrependido? Pedro vai para onde então? Para o mar pescar, João capítulo 21. Pedro está pescando, ou melhor, tentando pescar. Pedro voltou para o mar. O que é o mar? Lugar de origem. O que que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? O que que Pedro voltou a fazer? Pedro, ele volta para o mar. O mar é o lugar de origem. Ele volta para a balada. Ele volta para a praça. Ele volta para o lugar de origem pecaminosa e de influência adâmica. Ele está lá. Só que é o seguinte: existem dois Pedros aqui, ó, presta atenção. O primeiro, antes de conhecer Jesus, está no mar e está jogando a rede. Os peixes estão vindo. Pedro anda com Jesus 3 anos. Ele volta para o mar. Ele está jogando a rede. E os peixes não estão vindo. Por quê? Porque Jesus já tinha tido um encontro com Pedro e Pedro com Jesus. Para você que já teve um encontro com Jesus, você pode até tentar voltar ao seu lugar de origem. Você pode até voltar, sabe? Você pode até tentar voltar para a boate, você pode até tentar voltar para o seu lugar de origem pecaminosa. Só que você, quando jogar a rede, os peixes não vão vir. Sabe por quê? Porque você não é mais desse mundo. E nada desse mundo irá te satisfazer. João, porque o cara então, ele curte, ele fica de boa, indo para balada e cometendo isso. Simplesmente porque ele ainda não teve contato com a água limpa. Quem bebe e sempre bebeu a suja, acha que a suja é boa. Mas uma vez tendo tomado a água limpa, a água da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, tomar novamente água suja não vai ser legal. Você pode até tentar voltar a pecar, mas você não vai conseguir direito. Sabe por quê? Porque agora tem uma parada chamada Espírito Santo dentro de você, que te convence de todo pecado, juízo e justiça. E tudo que é impuro, que entrar ou tentar entrar, vai te causar um desconforto interior. Logo após isso, Pedro está tentando pescar, os peixes não estão vindo. Ele olha para a beira do mar e encontra quem? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus olha para Pedro e ele abre a conversa assim, João capítulo 21, versículo 1. Ele grita: ei, está difícil pescar, né? Em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, eu imagino que Jesus iria dizer assim: ei Pedro, está difícil viver sem mim, né? Está difícil ficar aí na balada, né? Está difícil ficar aí cometendo essas atitudes. Pedro olha para Jesus e ele diz: sim, está difícil pescar. O que que a Bíblia diz? Jesus responde: joga à direita a rede. Ele joga. Quando ele joga à direita a rede, os peixes vêm. Nessa hora, eu imagino Pedro pensando: realmente, eu não sou daqui. E eu não tenho mais para onde voltar. Só tenho você. Palavras de vida eterna. Gente, o amor de Deus é muito lindo. Só estou no meio, agora que vai ficar bom. Agora fica melhor. A Bíblia diz então que Jesus, ele olha para Pedro e ele diz: vem para a beira do mar. Vai ligando os fatos, ó. Meu Deus. Pedro, vem para cá, vem para a beira. Ele vem. Ele dá um abraço assim: Pedro, te amo tanto. Imagino Pedro dizendo: Jesus, me perdoe. Não, eu te amo tanto. Eu sei que você está arrependido. A Bíblia diz então que Jesus pega Pedro e os discípulos e leva para onde? calma. Para a casa de João Marcos. Você coloca no lugar de Pedro. Imagina Pedro assim. Ele foi me buscar no mar, lugar de origem. Agora ele me leva para casa de João Marcos. Putz. Foi o lugar onde eu descobri que eu iria negá-lo pela terceira vez. Vamos ceiar. Eles ceiam, eles sentam e ceiam. Quando acaba a ceia, Jesus olha para Pedro e ele diz assim: Pedro, antes de acabar, eu quero te perguntar algo. Versículo 15. Tu me amas? Eu imagino a mente de Pedro voltando lá atrás. Quantos imaginam isso? A mente de Pedro lá atrás. Tu me amas? Jesus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Bíblia diz, pela segunda vez Jesus pergunta: tu me amas? Eu te amo, Jesus. Claro que eu te amo. Agora o xeque-mate. Pela terceira vez Jesus pergunta, na casa de João Marcos e na ceia, exatamente como em João 13: tu me amas? Pedro responde: eu te amo. Por que que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? Sendo que Jesus sabia todas as coisas, Jesus não queria certamente jogar Pedro na frente de todos. Por quê? Simples. Jesus aqui, com o seu amor, graça, misericórdia, conhecimento de todas as coisas, o homem mais sinistro de todos os tempos, ele estava reformulando a mente de Pedro, para que Pedro não pensasse a partir do erro, nem do passado, nem da condenação, mas pensasse a partir da graça, do perdão e do novo começo dos 180 graus. Agora diga para mim, se Jesus não foi o homem mais sinistro que pisou na terra, o próprio Deus encarnado, sabe o que é interessante? A psicologia, psiquiatria, e a psicanálise usa como recurso esse ensinamento de Cristo. A repetição para a reformulação da mente. Da onde tiraram? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é lindo. Agora olha que louco. A Bíblia diz no versículo posterior, bem assim: e Jesus se encontrou com Pedro pela terceira vez, antes de ir se assentar à destra do Pai. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Diga 3. Não, diga forte: 3. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: 3. Diga 3. Quantas vezes Jesus se encontrou com Pedro após a sua morte e ressurreição? Diga 3 forte, diga 3. Não, diga forte, você comeu feijão, diga 3. É porque o time de vocês está mal, o Cruzeiro Atlético, brincadeira, enfim. Cacei guerra com todo mundo, não fui inteligente, putz. Olha aí, caindo aí, ó. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus se encontrou com Pedro depois da sua morte e ressurreição. Quantas vezes? Não, eu esqueci, eu vou precisar da ajuda de vocês. Quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Véi, sério. O que significa? A Trindade. É, boa. Sabe o que significa? Para cada vez que você errar, para cada vez que você pecar, Jesus, com sua graça, misericórdia, amor furioso, quebrando todas as barreiras, indo atrás de você no lugar de origem, se for preciso, Ele vai te encontrar novamente, Ele vai olhar nos seus olhos, Ele vai dizer: você é meu, você é minha, você é puro, você é pura, você não é o que você fez, você é aquilo que eu fiz, você ainda é meu filho, minha filha, faça ou não, você sempre será. O que chama isso? O que significa isso? Graça e misericórdia. Eu fiquei com Jesus até os 14 anos de idade. Eu nasci lá cristão e eu cresci na presbiteriana. Colégio Presbiteriano Mackenzie, estudei no Mackenzie, estudei até meus 14 anos lá. Todo domingo tinha escola bíblica dominical. E era muito massa. Com 13 anos eu aprendi praticamente a metade das histórias dos avivamentos. Cresci nesse contexto. Minha mãe é Assembleia de Deus Madureira. Fogo, reteté puro. Aí meu pai da Renascer em Cristo, Esteve Hernandes, que era da Marcha para Jesus, E eu, o meio, indo na pré-estreana. Aí você mistura tudo, bate no liquidificador, tô aqui eu. Eu sou isso. E era muito massa. E eu cresci nesse contexto. Eu fui para Márcio para Jesus de São Paulo, por conta do meu pai, ele me enviou, foi muito legal. Eu lembro do Cacá lá orando por avivamento. E eu era corintiano, sempre fui corintiano, né? E ele é São Paulino, né? Aí quando eu vi ele orando por avivamento, eu falei, ixi, São Paulino não rola. E aí, mas eu gostava dele por conta da seleção brasileira. E aí com 14 anos eu levei um baque. Eu tinha uma irmã, a Karine, ela era minha melhor amiga. E eu perdi minha irmã. Num sábado para domingo ela se suicida. Domingo de manhã eu acordo com a notícia. Nesse período, duas semanas antes, minha irmã foi diagnosticada com depressão. Minha irmã mais nova. Minha mãe tinha voltado a fumar e beber. Meu pai perde as fazendas e chácaras que ele mexia. Isso tudo em um espaço de 2 meses. Logo após, e o último acontecimento tinha sido esse fato da minha irmã, eu somando tudo, um ódio nasce no meu coração, uma raiva, uma revolta. Eu vou no quarto, assim, no meu quarto, eu olho assim para o céu, aponto meu dedo assim, e eu disse-me assim, vaza da minha vida, eu não acredito mais em você. Nesse dia, eu me revolto com Deus. Eu lembro que eu nunca tinha, só para você ter ideia, eu nunca tinha beijado uma garota, eu nunca tinha ido numa festa, eu nunca tinha usado nenhuma droga, eu nunca tinha bebido. Eu era um menino pré-estreando do Mackenzie. Eu nunca tinha visto mulher nua, nunca tinha visto nada. Nada. Só que eu estudava numa. Eu tinha 14 anos. Só que tinha gente má no meio. Eu tinha alguns amigos perto que iam pra balada. Pá. No outro sábado, isso foi no domingo. No sábado, eu fui pra minha primeira festa. Nessa primeira festa, eu tive contato com a primeira droga e com a primeira bebida. Eu fui morar, logo após esse acontecimento, eu fui morar em uma favela do Distrito Federal, na verdade no entorno, no Goiás, cidade ocidental. Porque meu pai perdeu tudo, enfim. Então a gente perdeu tudo, eu tive que morar lá, sair do Mackenzie, fui estudar no público. Estudando no público, morando nesse lugar. E não tem ligação, ok? Não me ligação esse papo dia, não. Na favela tem mais usuário de drogas do que na burguesia, ok? Não é isso que eu estou querendo dizer, ok? Ok? Diga ok. Só que lá eu estava muito mais vulnerável. Estava muito mais vulnerável. E eu comecei a ter contato com drogas. Enfim. Em 4 anos eu fiquei, dos 14 aos 18, vivendo afastado de Jesus. 4 anos sem pisar a igreja. 4 anos nas drogas. Me tornei viciado em drogas, em tráfico, em roubo, em pichação, em mulher, em pornografia, em masturbação, em desobediência ao pai, mentira. Todos os pecados que você imaginar. Com 15 anos eu fui levado pela primeira vez à delegacia. Com 15 anos eu tive meu primeiro coma alcoólico. Com 15, minha primeira overdose. Eu vivi muito intensamente no mundo. Não é com orgulho que eu digo isso, eu só estou dizendo mesmo que pode ter alguém aqui que se identifica. Se não, nem falaria. Na primeira overdose fiquei 5 dias com o êxtase. O pulmão esquerdo aqui, 70% parou de funcionar. Eu lembro que estava no Federal Music, 17.500 pessoas, Steve Aoki tocando, eu era muito fã de house, eletrônica, rave. Eu tinha tomado muito êxtase, 33, misturei com Red Bull, que eu tomava Red Bull, álcool e tudo, pronto. Tive derrame, 70% do pulmão, parou de funcionar. Eu lembro que eu estava no meio da festa assim, eu puxava e não vinha. E aí eu fui levado para o hospital, fiquei 5 dias no Santa Lúcia. Logo após isso, eu era muito usuário de LSD, tive minha segunda overdose com LSD agora. Fiquei 27 dias. 17 dias UTI, 10 quartos. Sírio-libanês de Brasília. O sírio está em São Paulo e Brasília. Fiquei nesse hospital 27 dias. Nessa época, nesses anos, diante de tanto acontecimento, eu me tornei ateu. Inclusive, se você for lá em Brasília, se você pegar meu Twitter, as últimas fotos, você vai ver lá a bagaceira que era. Tem post meu que eu jogava bem assim, ó. Deus está morto. Deus não existe. Eu sempre fui um mau aluno. Quando eu me torno ateu, eu continuei mau aluno, só que agora eu comecei a gostar de outras matérias. 3. História, filosofia, sociologia. Comecei a ler Nietzsche. Eu li um livro de Nietzsche, 358 páginas. Comecei a ler todos esses caras. Com 16 eu li o livro de Buda. Só que eu lia, não. Agora eu vou acreditar em Buda. Eu lia para dizer e para comprovar que Buda não existia. Eu falei, vou comprovar que Deus não existe, vou comprovar que Buda não existe, vou comprovar que Kardec, não, nada dessas paradas aí. Li o Evangelho segundo Kardec, 1852, li todas essas paradas, imaginar. Com 17 para 18 anos, eu começo a tentar voltar para Jesus. Eu começo a ir para uma igreja, só que eu não estava conseguindo largar o pecado. Eu lembro que nesse tempo, logo após... Eu lembro que eu ia para a igreja, mas aí depois ia para a balada. Ia para a igreja, depois ficava com menina. Eu ia para a igreja, depois fumava. Fumava um. Eu fui para o acampamento, foi bem legal. Sabe, eu tive um encontro com Deus. Só que saí do acampamento, eu fiquei 2 semanas. Quando eu fui no acampamento, bem legal aí. No acampamento, você falou, meu Deus. Tá ligado? Quando você sai do acampamento, você fala, mano, agora vai, vou ganhar todo mundo para Jesus. Eu quero ver o diabo não para e o diabo que sai correndo de mim, que eu vou atropelar ele. Quantos? Tá ligado? Então, eu fui no acampamento, desse daí que eu saí, eu falei, vem, agora vai. Aí eu fiquei 1 dia, 2 dias, yes. Vai jogando na história de Pedro, ok? Ok? Vai ligando. Yes, agora vai. Agora vai, velho. Aí passou uma semana, foi, 2, foi, 3, foi, 4, foi. 1 mês depois, eu caio, 2015. E aí eu fiquei, eu ficava 1 mês, eu caía. 2 meses, caía. 3, caía. Maconha, droga, festa. E eu lembro que eu me condenava muito. Quando chegou no final de novembro de 2015, eu falei, vou abandonar tudo. Não, nunca mais vou pisar na igreja, eu vou largar tudo, eu não quero mais saber. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se você não me pegar direito nesse mês, eu largo tudo, eu vou sair fora. 17 dias depois, eu tinha caído nesse mês de dezembro, caí com mais 2 meninas, eu estava no auge da minha autocondenação. Quantos aqui já sofreram ou sofrem de uma forma pequena ou grande com a autocondenação? Seja com pecado, nota, sei lá, faculdade, enfim, quantos? Levanta a mão. Ok. Eu me condenava muito. Dia 17 de dezembro, eu tinha caído com uma menina. E o pecado que mais me trazia condenação era esse pecado sexual. Pornografia, masturbação e mulher. E droga. Era o pilar da autocondenação. Dia 17 de dezembro, quando a menina foi embora, eu comecei a sentir uma paixão dentro de mim. E eu não entendi. Falei, por que eu me apaixonei por ela? Eu comecei a questionar dentro de mim. Aí eu fui, eu estava no meu quarto, só que eu levantei e fui na janela. Eu olhei assim para o céu, olhando para o céu, um dia ensolarado. Eu perguntei dentro de mim, exatamente aqui, ó, desse jeito. Olhando para o céu, eu fiz isso aqui. Ó. O que é isso? Eu escutei uma voz. Sou eu. Quando eu escutei essa voz, eu caí de joelhos, chorando, em prantos. O Espírito Santo me disse, você é meu. Você é meu filho. E eu falei, como assim eu sou seu filho? Olha o que eu estou fazendo. Eu vou na igreja, eu vou para o acampamento. Ah, eu já tinha ido em 2, eu não dou jeito. Eu não... Deus! Eu tinha pegado Castilona lá em Brasília. Castilona, velho, foi o culto mais sinistro que eu fui. 30 mil pessoas. O bicho fez uma oração lá. 4 meses sem chover em Brasília. Ele orou. Em 7 minutos começou a chover. Só, brrr, todo mundo caiu, chapou. Eu estava lá. Aí eu falei, Deus, tá, já vi isso, já fiz aquilo. Não está dando. Eu não dei jeito, não tem jeito para mim. E ele me disse assim, você é meu filho. Eu falei, como assim eu sou filho? Ele falou, você não é meu filho pelo que você faz ou deixa de fazer. Você é meu filho porque eu morri por você na cruz. Você é meu filho pelo que eu fiz por você na cruz. Logo depois disso, ele disse assim, você é puro. E depois ele disse, enfim, ele foi dizendo algumas coisas. A partir desse dia, eu fui totalmente livre, liberto de todos os vícios, de pornografia, masturbação, mulher, vício de droga, de mentira, desobediência ao pai e festa. Nunca mais cometi nenhum desses pecados. Graças a Deus. Nesse dia, eu fui livre. Foi um dia normal. Fiquei 2 horas e 47 minutos chorando. João, como você sabe? Porque quando eu abro a porta, minha mãe está lá, com o relógio, na mão, olhando para mim, chorando. Eu levei um susto, quase caio, e eu... Hã? Ela falou, 2 horas e 47 minutos, foi o tempo que você ficou no seu encontro com Deus. Mamãe estava lá embaixo, fumando cigarro. Mamãe estava lá embaixo, fumando cigarro, e Deus me disse para subir, porque você, ela dizendo para mim, porque você teria um encontro com Deus. E ele me disse para eu pegar o relógio e começar a contar, porque você ia ficar horas e horas com ele. E você vai escrever esse um livro que você vai escrever. Um dos livros que você vai escrever, que vai tocar muito ateu. Você vai juntar todo o seu conhecimento que você teve estudando. E para não comprovar a Deus, junto com esse testemunho de hoje, você vai trazer muito ateu para Jesus. Minha mãe fumando cigarro. Minha mãe estava afastada também. Já tinha 6 anos quase. Não, completou seis anos esse ano, ela voltou, enfim. Logo depois disso, eu fui para o Jocundo de Campinas, fiquei 14, 15 dias lá. Quando eu estou voltando lendo o livro, porque está do pleno avivamento. E dentro do meu coração tem um desejo. Viajando no avião, nasce um desejo no meu coração, lutar por um avivamento. Gente, eu vou ter que continuar essa palavra no outro culto, enfim, eu vou fazer um negócio louco. Tá, mas quem puder, fique no outro culto, que eu vou explicar de uma forma melhor. Eu cheguei em Brasília, eu não tinha mais amigo crente. Esse período que fiquei na igreja, eu não queria amigos. Então, eu peguei 4 amigos de balada que eu tinha e comecei a orar para o avivamento. Esse mês você ouviu. 4 amigos de balada, eu e 4 amigos de balada orando para o avivamento. Luiz Felipe, João Pedro Fialho, João Pedro Vasconcelos e Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues é um menino de 14 anos que tinha cometido um latrocínio na minha frente. Luiz Felipe é um católico apostólico romano, não praticante, que ficava indo na festa comigo, enfim. 4 amigos, a gente orando para o avivamento, uma pessoa se converte nesse dia, enfim, o céu na terra começou aí. Agora presta atenção, eu preciso terminar agora. 4 minutos. Ixi, o que eu vou fazer? Enfim, tá. Por que eu estou falando de Pedro? Porque tem muita gente aqui que se condena pelo passado. Talvez você já até parou de cometer alguns pecados, você até largou alguns costumes. Mas você, quando se lembra do passado, você se condena. Talvez você não se condena pelo passado, mas pelo hoje. Sabe, talvez você está vivendo nessa inconstância com Deus e você está se condenando. E a autocondenação é aquilo que mais pesa hoje. E eu fazendo trabalho com adolescente, com jovem, viajando. O que eu mais recebo no Instagram é assim: João, não consigo vencer a pornografia e a masturbação. Estou saindo fora da igreja. João, eu dou... Chega direto para mim, direto. Isso daqui é comum, ó. Sou líder de célula, mas eu não consigo parar de fazer X. Eu sou líder de louvor, não consigo largar Y. Tem igreja, quando eu conto sobre isso, no final me procuram uns 20, 30, só para falar sobre. Eu não consigo sair disso, eu não consigo sair daquilo. Aí outros me procuram assim, ó. João, não consigo tirar nota boa, eu sou um burro. João, não consigo passar na faculdade que eu quero, eu sou um lixo. E começa a se taxar pelos erros passados. Presta atenção. O que Deus fez com Pedro, Ele quer fazer com você hoje. Ele quer literalmente virar sua vida de cabeça para baixo. Você entendendo a graça, se tornando apaixonado por Ele, você vai viver uma vida reta e santa diante dEle. Sabe por que talvez você não ande em santidade? Porque você não conheceu ainda a graça. Porque quando você conhece a graça, você se torna apaixonado. Quando você se apaixona, você começa a viver uma vida reta e santa diante dele. Sabe por quê? Porque a santidade não vem por esforço, a santidade vem por relacionamento. João, pequei, se aproxime. João, pequei de novo, se aproxime mais. João, pequei 3, se aproxime mais. João, 4, se aproxime mais. João, 5, vou parar de ir para a igreja. Não, vai mais. Vai mais ainda. Quanto mais pecar, mais se aproxime. Porque uma hora você vai se tornar a imagem daquilo que você está contemplando. Se você contemplar Jesus, mesmo depois do seu pecado, você vai se tornar imagem e semelhança dele, assim como ele te criou para ser, propósito original. Agora, se você peca e olha para você, você para, porque você vê total imperfeição. Quem sou eu? Um homem simples. 9 mil almas. 2 anos e 7 meses de céu na terra. Muita gente critica, mas não fez nem 1/3. Só embalado esse ano, 57. Aí você fala, cadê eles? Dos 57, só do meu time de evangelismo, são 15. Só do time de evangelismo. Só do time. Não vou colocar quem está e não está no time de evangelismo. 57, ficou 15. É mais de 10%. Desse ano, ok? 57 embalado esse ano, que a gente entrou, porque a gente faz evangelismo. Toda sexta, todo sábado, embalada. 9 mil almas. A Uniplan, que é a faculdade, que fica uma das maiores faculdades de Águas Claras, eles mudaram a grade horária só para deixar os alunos irem para o céu na terra. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Palmas para Jesus. Véi, esse da faculdade é louco, velho. E foi o mais recente. São quantos mil? No mínimo 1.500 na praça. A maioria é adolescente. Tudo quebrado, suicídio. Semana passada, semana retrasada, Samuel, cadê o Samuel? Semana retrasada, Samuel estava lá na praça, E ele foi com a camisa branca do Senhor na terra. Aí no final eu olhei assim para ele, a gente comemorando as almas, foi... Nessa daí deu 115. A gente não sabe o que é reunião com menos de 100. Menos de 100 não tem, esse ano não tem. Aí eu cheguei para Samuel, atrás dele tinha uma marca de sangue, assim, ó. Quatro, assim, ó. Uma em cima da outra. Aí eu olhei para ele e falei, mano, tá sujo de sangue aqui atrás. O que foi? Aí ele, é porque uma menina, ela se cortou hoje, ela tentou se matar hoje, e ela me abraçou, orei por ela. Deus mostrou isso, eu orei por ela, ela me abraçou, aí ficou a marca do sangue. De suicídio lá chega no mínimo 50 que a gente sabe. Que chega para conversar. Quando você pergunta, quantos aqui pensaram já em suicídio esse mês? Metade levanta. Ateus vai no mínimo 50. A reunião acontece numa praça que fica em cima do esgoto da cidade. O número de suicídio em Brasília é menor em 11, de homicídio é 21 anos, de suicídio em 11 anos, de assalto em 7 anos, de estupro em 5 anos. E o próximo passo, o último dado para cair, que a gente está lutando, mas está difícil, que é a agressão física à mulher. Porque deixa eu falar, avivamento não é barulho, nem igreja cheia. Sabe o que é barulho? Sabe o que é avivamento? Transformação social e cultural de um povo. E eu sei que vocês gostam de avivamento. Eu sei que vocês amam avivamento. Agora, eu podia falar só de avivamento agora? Eu podia. Só que geralmente quem mais se condena é o adolescente. Tem muito adolescente aqui hoje que fala, não tem como sair desse vício. Eu não sou filho, vai, eu só vacilo com ele. Deixa Jesus te abraçar com a mão dele e te batizar em fogo. João, como assim o fogo? Sabe o que é que muito presbiteriano tem preconceito com fogo que a gente prega? Eu amo fogo, eu sou fogo puro. De presbiteriano não tenho nada, tá? Mas do graça a Deus, por tudo. Na verdade eu não sou nada, filho, eu não sou nem pentecostal, eu sou filho. Mas eu tenho um pouco de cada. Agora, sabe por que muito tempo andando na presbiteriano, eu prego muito presbiteriano? Sabe por que o presbiteriano tem preconceito com fogo que a gente prega? Porque a gente acha que a primeira ação do fogo de Deus é te jogar no chão, te fazer rodar e pular. Mas a primeira ação do fogo de Deus não é te fazer pular, rodar, cair no chão e falar em línguas. Sabe qual é a primeira ação do fogo de Deus? Te purificar. O Espírito Santo hoje, ele quer vir sobre você e te levantar como uma resposta para essa geração. Existe um grito sendo dado agora em Belo Horizonte. Nesse exato momento tem um grito. João, não escuto. Você vai escutar a partir de hoje. Como assim? E eu chego na parte que eu queria. Vocês hoje vão ser batizados em dores de parto. Com muito temor eu digo isso. Hoje, o Espírito Santo vai levantar pais e mães espirituais para uma geração. Em alguns poucos segundos, alguns já vão começar a sentir isso. Dores como de parto. João, o que é isso? Deus vai colocar uma paixão dentro de você por almas. João, sou imperfeito. Bem-vindo ao time. João, sou um miserável. Bem-vindo ao time, estou nesse time também. Talvez sou camisa 10. Sou o capitão do time. João, pequei ontem. Bem-vindo ao time. Pequei hoje. Bem-vindo ao time. Tamo junto. Vamos aí. Detalhe, o meu convite não é para libertinagem, porque graça é o convite para você dizer sim para ele. Sem graça ninguém diz sim. Com graça podemos dizer sim. Você não é o que você fez. Deixa eu falar, tem muito menino aqui viciado em pornografia. Deixa eu falar uma parada. Olha aqui para mim. Da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre mim e me libertou, o Espírito Santo vai te libertar. Pedro foi encaminhado junto com os discípulos para Jerusalém orar. Tô fechando, viu, Leozinho? Tô fechando, meu amigo. Ai. Ele foi encaminhado para Jerusalém orar. Jesus fala, agora vocês vão orar que eu tô indo embora. Aí eles estão orando. Atos capítulo 1 e capítulo 2, o Espírito Santo desce. Começa a falar em outras línguas. Um homem precisa se levantar para começar a igreja primitiva. Quem seria o discípulo óbvio para começar a igreja? João. O mais íntimo. Mas quem se levanta? todos estão sentados, segundo José, e estão olhando para cima. O judeu ora assim, de trás para frente. Eles estavam orando, o Espírito Santo desceu. Um homem precisa se levantar para começar a igreja primitiva com uma pregação. Quem se levanta? O homem caído pelo pecado, regenerado pela graça, se levanta, arrependido por tudo que fez, sofrendo um 180 graus dentro de si, tendo uma experiência com Deus. Ele bate a mão no peito e ele diz: eu errei por muito tempo, foi só mais um no Vox, foi só mais um no Central, mas vê a parada do jeito que está em Belo Horizonte, eu não vejo mais sem fazer algo, eu não vou ser mais um. E ele começa a pregar: ei, seus judeus, o Messias tão esperado já veio e voltou. Reconheçam, porém, Jesus como único, suficiente, Senhor e Salvador, e ganhe como herança a vida eterna. Aí ele faz o apelo: quantos querem? Levanta 3.000 mãos. Precisa de 4 mãos levantando aqui. Levanta uma aqui. Um. Quem já está sendo tocado por Deus, já fica aí, deixa ele. Levanta a mão. Levantou aqui. Levantou ali. Ficou a mão levantada bem alto. Um aqui, já foi lá, a menina ali. Um aqui, levanta, bem alto. Pronto. Você. Você. Ah, todo mundo abaixo, menos aqui eu apontei. Ficou a mão levantada. Ficou com a mão levantada, vocês que levantaram. Aí, aí. Imagina ele. Vai ser isso, três, pode abaixar essa relevância. Imagina o Pedro contando aqui, ó. 2.997 almas, 2.998, 2.999, 3.000. 3.000 almas para Jesus! Aí eu imagino o Pedro. 3.000? Eu neguei Jesus 3.000. Eu neguei Jesus 3.000. Sabe o que significa? Onde abundou o pecado, brother, superabundou a graça de Deus em você. Palmas para Jesus. Louvor já pode subir. Vai continuar olhando para você, não para Jesus? Depois de compreender a história de Pedro? Vai continuar olhando para suas deficiências? João, então por que eu já pensei em suicídio esse ano? João, por que eu me acho feia e feio? João, por que eu sou ansioso? João, então por que eu tenho depressão? João, por que eu tive depressão? João, por que eu fui viciado em pornografia e masturbação? João, por que eu fui abusada na minha infância? João, por que? Romanos 8:28, sendo explicado através da vida de Pedro, um pouco do meu testemunho: todas as coisas cooperaram e todas as coisas cooperam e sempre vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim? Sabe por que você passou por tudo isso? Eu vou te explicar agora. Fui abusado com 13 anos. Primeira mulher nua, primeiro homem nu, primeira pornografia que eu vi foi forçado. No Clube Bandeirante, Terceira Avenida, um homem de 36 anos abusa de mim. Não vou contar detalhes, que aqui pode ter alguém que já foi, pode remoer, não é bom. Mas eu fui abusado com 13 por um homem de 36. Você imagina aí o quão foi horrível. Eu botei a mão no olho quando eu entrei na casa, tudo preparado. Enfim, estava passando um filme pornô. Coloquei a mão para tampar, ele tira, ele fala: você não é gay, você não é homossexual, você vai ver isso daqui agora, você não é gay. Eu começo a ver, ele faz tudo, enfim. Foi horrível. Os meus pais foram descobrir ano passado, no início, quando eu contei. Nem mesmo quando eu me converti eu tive coragem de contar. Senão minha mãe poderia dar um infarto, sei lá. Eu conto por coragem. No final do ano passado eu perguntei: Deus, por que que isso aconteceu? Ele falou: vou te explicar, isso foi numa terça, vai para o Céu na Terra. Eu fui para o Céu na Terra. Chegando lá, eu preguei e fiz o apelo, 174 almas. Foi o maior número de salvação no Céu na Terra já. Se eu não me engano, foi o maior. 174. Eu falei: Deus, não entendi. Não entendi. Ele falou: calma, atende a galera agora que vai vir falar com você. Sobe um, não entendi. Dois, não entendi. Três, ora por mim que eu tô com depressão, ora aí. Deus, não entendi. É agora, João. Olha para baixo. Eu tava num palco, olhei para baixo. Tem uma criancinha. um garotinho. Ele vem subindo a escada, eu estou olhando para ele. Eu já estou sendo ministrado. Ele olha para mim e ele diz-me assim: João, tio, você disse para quem aceitar Jesus levantar a mão, mas eu tive vergonha, mas eu quero saber algo. E ele sempre olhando para mim, olhando para baixo, olhando para mim, olhando para baixo. Isso diz muita coisa. Eu já estava fazendo essa leitura. Se eu aceitar Jesus hoje, eu vou conseguir liberar perdão para o meu pai? Ele olha para baixo e ele se esconde. Dentro de mim, eu sei o que é, mas eu não quero acreditar. Eu abaixo, fico de joelhos, olho para cima, na direção do olhar, e eu pergunto: o que seu pai te fez? Ele: tio, não. Aí eu: confirme, o que o seu pai te fez? Aí ele: meu pai. Aí ele já começa a chorar. Ele nem terminou direito de falar, mas deu para entender as últimas palavras, ele não conseguiu. Mas foi exatamente isso. Meu pai, ano passado, abusou de mim. De madrugada ele me acorda e faz isso, isso, isso. Tio, meu pai está aqui atrás de mim. Eu saio do campo de visão, o pai dele está na direção. Eu, com muito temor, ouvindo o direcionamento do Espírito, o Espírito Santo disse: ora e conta seu testemunho. Orei, contei, abracei, chorou. Literalmente ele foi abraçado por Deus. Eu olhei no olho dele e disse, respondendo sua pergunta: da mesma forma que eu liberei perdão para o X, você é capaz, se você hoje receber Jesus, você aceita ele? Sim. Eu oro novamente, ele recebe. Eu olhei no olho dele e disse: agora você vai lá no seu pai, você vai abraçar e você vai dizer: eu te perdoo e eu te amo. Agora, se coloca no meu lugar, se dá certo, mas se dá errado, acabou, porque o pai poderia vir me questionar, entendeu? Por isso que eu fico com muito temor. Ele desce a escada e vai. Ele abraça o pai, 1,85m de altura mais ou menos. Eu vi um ogro de 1,85m em pé, ficar de joelhos, se tornar criança em choro, através da manifestação do Espírito Santo no perdão de um filho para um pai. O que destravou a liberação do perdão? O Espírito Santo fluindo com poder através da minha fraqueza e do meu testemunho. Por que que eu tive depressão, ansiedade, pânico, pensei em suicídio? Porque eu me acho feia quando me olho no espelho? Porque eu me acho burro? Porque que eu reprovei? Porque que eu não consegui passar na faculdade? Porque eu perdi meu pai na infância? Porque que eu perdi minha mãe na infância? Porque meu avô foi, se foi? Por quê? Porque, porque será respondido a partir de hoje lá fora. O culto de adolescentes do Vox vai fazer isso daqui, ó. Através do que, João? A graça de Deus se manifestando através das suas cicatrizes. Agora eu chego no final. Hoje vocês vão ser batizados em lágrimas e dores de parto. Você acha que seu amigo não vai vir para Jesus, né? Você acha? A gente fala: meu Deus é poderoso. Ele vai usar suas cicatrizes para curar uma geração lá fora. O Espírito Santo hoje vai te sarar de tudo, de tudo, de tudo. Ele vai sarar. Tudo que resta para ser sarado, Ele vai sarar. Aqueles que plantam lágrimas, colherão em júbilo. Salmo 125, versículos 5 e 6. As lágrimas, elas têm poder quando elas são sinceras. Além de lavar a alma, elas regam a alegria do amanhã. Salmo 126, versículos 5 e 6. Mas como complemento, além da cura e libertação de toda a igreja, de todos vocês, o Espírito Santo vai bombardear seu coração agora de amor por almas. Chega de perder adolescente para o suicídio. Chega de perder gente nesses colégios. Chega. Eu sei que vocês já começaram o trabalho nos colégios, só que vai se intensificar. A partir de hoje, vocês vão ler esse livro que está na mão de vocês, como se fosse o último dia. Vocês vão ler Bíblia, vocês vão orar. A partir de hoje, vocês vão bater a mão no peito e vocês vão dizer, mediante o convencimento do Espírito Santo: se for para ser mais um, não rola. eu vou fazer alguma coisa. Deus vai te usar, velho. Ele vai te libertar hoje do vício das drogas. Você vai ser usado para libertar um bando de usuários de drogas. Você vai ser usado para libertar um bando de neguinho que está viciado em pornografia. O Espírito Santo hoje vai aumentar o seu amor por almas. Só tem dor de parto quem está prestes a gerar uma criança. Que criança é essa? O seu primeiro filho e filha espiritual. João tem 15 anos. Billy Graham começou com sua idade, 15. João tem 17. John Wesley. João tem 20. Evan Roberts. João tem 19. Catherine Kuhn. Você que é mulher, você que é homem, não tem.